maravilhosa. Essa palavra que muitos deram a vida para que ela pudesse chegar para mim e para você. Essa palavra maravilhosa, abra no evangelista do reino, aquele que prega o reino de Deus, o Santo Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilhoso é o Senhor. São Mateus, no capítulo 7. Se você não tem a Bíblia aí, pega carona com quem está perto de você, para nós lermos a palavra, todos nós, vamos olhar para a palavra agora, aleluia, para esse livro que você tem aí. Se você vai usar o celular, use o celular, mas deixe no modo avião, para que não chegue nenhuma mensagem, para que ele não toque, amém? Para que ninguém e nada roube aquilo que Deus quer tratar com você nessa hora. Não vá ao banheiro, não vá beber água, não se mova, fique no seu lugar, aleluia, porque Deus tem algo para você, aleluia. Fala para o seu irmão, olha com carinho aí para ele, diga: Deus tem uma chave para você agora. Deus tem uma chave para você agora. Aleluia. 2018 é ano de... Quem diz que ele está? Ah, Jesus. 2018, ano de crescimento. Aleluia. Quantos precisam de um crescimento? Quantos precisam se expandir, aleluia, esta igreja também, aleluia. E Deus vai trazer hoje, Deus traz hoje uma chave para esse crescimento, amém? Então você abre aí, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Deixe sua Bíblia aberta aí na cadeira agora, aleluia. Feche os teus olhos. Se você precisa que o Espírito Santo fale com você, então fale e peça isso para Ele agora. Comece a pedir, comece a pedir. Aleluia, comece a pedir para Ele falar com você. Porque eu não tenho palavra para você, não tenho pão para você. Assim como os discípulos também não tinham pão para aquela multidão. Mas o nosso Deus, aleluia, Ele tem. Então nós pedimos: Santo Espírito de Deus, fala conosco, Santo Espírito de Deus, transborda no meio da igreja, traz a palavra que salva, que cura, que batiza, que restaura, que liberta, que transforma, que traz um fundamento. Espírito Santo, traz nesta hora para o sedento águas vivas que matam a sede. Espírito Santo, traz o pão que mata a fome do teu povo, aleluia. E que este rio, aleluia, que desce do trono, trazido pelo Espírito Santo, possa inundar cada vida nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha para quem está perto de você, dê um abraço e diga assim: segura, porque Deus vai te chacalhar agora. Oh, glória a Deus. Te segura. Oh, aleluia. Deus vai te chacoalhar. Oh, glória a Deus. Que gostoso ver a unidade e a comunhão da igreja. 2018, ano de crescimento. E a chave para este crescimento que a igreja precisa, que eu preciso, é a palavra de Deus. Diga assim: palavra de Deus.
Palavra de Deus.
Mas assim, pentecostal, entendeu? Né? Aquele barulho de quem já foi batizado com o Espírito Santo. Diga assim comigo: palavra de Deus. Chave para o crescimento. Olha só, Jesus reúne os seus discípulos e ele começa a dar a chave para o crescimento do reino de Deus. E ele diz algo que o Espírito Santo quer frisar muito nessa noite, para mim e para você. E você pode começar a tomar nota, para você não esquecer, que a sua cabeça e a minha cabeça é só por Jesus, não é? Mas graças a Deus que existe papel e caneta, computador, celular, tablet, enfim, tudo que você precisa para tomar nota daquilo que Deus está derramando para você não esquecer amanhã. Amém? Porque eu sempre digo que tudo que você esquece, Deus não pode trazer sobre a sua vida, porque você esqueceu. Ok? Então, anote. Para você, quando for orar: Senhor, o Senhor disse isso aqui para mim, dia 11 de fevereiro de 2018. Oh, glória a Deus! E Jesus traz a chave para o crescimento e ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em... E as põe em... Ele é igual a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra. Por quê? Bateu os ventos, vieram as enchentes, as correntes de água, sopraram os ventos e aquela casa permaneceu firme e forte. Jesus disse que as pessoas que ouvem a palavra e praticam, elas são dessa maneira. E quando a Bíblia fala sobre casa, nós sabemos que é a casa espiritual, morada de Deus. E diga assim: essa casa sou eu. Essa casa é a sua vida, meu querido. Aleluia. E Jesus disse que você precisa construir a sua vida sobre essa rocha. E essa rocha, meu amado, é Ele. Quando nós falamos sobre a palavra que traz o crescimento, Jesus vem falando de uma casa. Para uma casa ficar em pé, é necessário algo mais importante, que é o fundamento ou a fundação. A coisa mais importante de uma construção, de uma casa, de um edifício e da sua vida é o fundamento onde você constrói a sua vida. Por isso Jesus vem trazendo essa chave e diz que a chave, a palavra de Deus, ela é fundamento. Diz pro seu irmão: fundamento. Põe para nós, Cristina. A palavra de Deus, ela é fundamento para você. E quando Jesus começa a falar, queridos, de coisas naturais, Jesus começa a dizer sobre chuva, sobre enchente. E enchente é uma coisa que a gente sabe muito bem, né? Quem mora em Osasco, né? Quem mora também em Caracas, quem mora em São Paulo. Na realidade, aonde é que nós moramos, né? Nos centros mais urbanizados, é uma realidade as enchentes. E você vê todo dia no jornal. Começa a chover, né? Aí você já liga lá naqueles canais, né, sensacionalistas: estamos sobrevoando Osasco, estamos sobrevoando Carapicuíba, estamos sobrevoando a zona leste de São Paulo, e está tudo debaixo d'água. E as pessoas que moram nos lugares de risco, elas já ficam aonde? Fora das suas casas. Por quê? Porque a casa não tem fundamento. Quando a casa não tem fundamento, ela não tem segurança. E a palavra de Deus é que nos traz segurança. Jesus fala que vento, chuva, enchente vem sobre a casa firmada na rocha e sobre a casa firmada na areia. Para os dois tipos de construção sobrevêm as mesmas coisas. Jesus quer dizer para mim e para você que todas as coisas elas sobrevêm naturalmente sobre todas as pessoas. Aflições, perturbações, enfermidades, crises financeiras, problemas no casamento, problemas na família. Todos nós estamos sujeitos a passar por essas coisas comuns do dia a dia. Veja que Jesus não fala aqui de terremoto, de cataclismas, né, de coisas que acontecem esporadicamente em alguns lugares, mas ele fala de coisas que acontecem todos os dias, em todos os lugares, com todas as pessoas. Tudo está sujeito a todos nós, ou todos nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Porém, Jesus disse que aquele que sobrevive a estas coisas é porque ele tem segurança. E segurança só a palavra de Deus nos traz, amados. Queridos, nós podemos passar por crise financeira e aí nós passamos por ela e continuamos em pé. E as pessoas olham para nós e elas começam a dizer: eu não sei como que está de pé, porque passou essa crise financeira. Tinha dia que não tinha que comer, mas está de pé. É impressionante. Aí as pessoas, elas começam a olhar para nós e falar assim: nossa, essa pessoa está passando por uma enfermidade, está passando por uma coisa terrível, até pelo câncer. Nós passamos pelo câncer na nossa família e nós passamos cantando, nós passamos orando, passamos dando glória a Deus e estamos aqui de pé. Sabe por quê? Porque esse vento não nos derrubou, porque nós tínhamos e temos ainda segurança na palavra que diz que ele levou as nossas enfermidades e nós orávamos e tínhamos segurança na palavra, porque a palavra de Deus tinha promessa para nós e nós, como seguros na palavra, nós sabemos que nós não vamos morrer enquanto essas promessas não forem cumpridas na nossa vida, aleluia. Sabe o que é isso? Sabe o que é você dizer: eu não vou morrer ainda, aleluia, porque tem promessa para cumprir na minha vida. Sabe o que significa isso? Segurança. Segurança é casa firmada na rocha, aleluia. Passa pelo vento, o vento sopra, 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 mas não pode derrubar. Sopra o vento da tempestade, de vez em quando passa uma tempestade lá na sua casa, não passa? De vez em quando passa uma tempestade lá no seu casamento, não passa? Oh, aleluia. E o que que acontece? Acontece, meus amados, que onde tem fundamento, a casa fica de pé.
Aleluia.
A casa não cai.
Aleluia.
Porque tem um fundamento. Amados, eu fico feliz porque essa história é contada para as criancinhas. Eu não sei quem foi que escreveu a história dos três porquinhos, mas eu creio que essa pessoa escreveu a história dos três porquinhos, que é um clássico da literatura infantil, não é? Escreveu depois que leu Mateus capítulo 7, que entendeu as palavras de Jesus e quis replicar isso para uma criança de uma forma, né, lúdica, né? Bem, bem infantil. Porque, meus amados, a casa para ficar de pé, ela tem que ter um fundamento forte. E fundamento é a palavra de Deus. Quem ouve as minhas palavras e pratica, aleluia, é uma casa firmada na rocha. Ela não cai, aleluia. Não cai, permanece de pé. Amados, eu sei que para Firmar uma casa numa rocha é mais difícil do que firmar uma casa em um lugar talvez arenoso, pantanoso, que seja mole, que seja fácil de perfurar, não é? É fácil. Mas firmar uma casa na rocha, amados, não é fácil. Tem que cavar muito. Tem que ficar com calo nas mãos. Muitas vezes tem que fazer hora extra, trabalhar dia e noite, empenhar muita força para cavar uma rocha. Tem que levar madeira. Tem que carregar tijolos pesados e empenhar total força. Amados, para nós firmarmos a nossa vida em Jesus, nós temos que empenhar força, porque não é fácil você firmar a sua vida na palavra. Porque para firmar a sua vida na palavra, você tem que ir contra o mundo. Você tem que se jogar na palavra e lutar contra o mundo, lutar contra as pessoas, lutar contra a oposição, porque toda a palavra de Deus que traz segurança para nós, lembre-se de uma coisa, toda a palavra de Deus que traz a segurança para nós, ela vai contra o que o mundo diz, ela vai contra a corrente do mundo, ela vai contra a razão, mas ela traz segurança para nós. Amados, quando Isaac precisava plantar e ele queria ir para o Egito porque lá tinha fartura, né? Era lógico, aqui a terra é seca, lá embaixo mais, a terra está mais fértil, era lógico ir para uma terra mais fértil, mas o que, que Deus diz para Isaac? Permanece nessa terra, planta nessa terra, mas está seca, planta nessa terra. Tudo que Deus diz vai contra o que o mundo fala para você fazer. Quando Agar foi humilhada, Deus falou para ela: vai e pede perdão para Sara. Mas ela que tinha sido humilhada, não era Sara que tinha que pedir perdão, mas a palavra de Deus que nos traz segurança para você firmar, fundamentar a sua vida, você precisa ir contra o que o mundo diz para você e seguir a palavra de Deus, porque a palavra vem sempre contra a razão. E nós precisamos, amados, lutar contra o curso desse mundo, como diz o apóstolo São Paulo, amados. Quando Jesus olha para aquele jovem rico que queria vida eterna, Jesus falou para ele: dê os seus bens. O mundo vai falar: retenha os seus bens, guarde os seus bens, não dê para ninguém, não dê para a igreja, não dê para nada, guarde porque você vai ter. E a palavra de Deus diz: dê e Deus te devolverá, boa medida, recalcada e sacudida. A palavra de Deus traz segurança, a palavra de Deus traz fundamento. Aleluia. Mas pensa que é fácil você ir contra tudo e contra todos para fundamentar? Mas eu digo para você, se você fizer força, estabelecer o seu casamento sobre a rocha, seu casamento vai permanecer. Se você empenhar força, aleluia, estabelecer a sua família na palavra de Deus, sua família vai estar em segurança. Vamos um pouquinho mais para frente, vamos ver o que diz a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus diz para nós: tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Aleluia. Olha que lindo. Tudo que vocês ouviram, aprenderam e viram em mim, coloquem em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Já não é mais Jesus quem está falando, mas aqui nós vemos o apóstolo São Paulo reunindo seus discípulos e fazendo a repetição daquilo que Jesus já tinha ensinado. Paulo, ele diz: olha, o que vocês ouviram de mim? O que, que Paulo pregava? Paulo pregava o reino, Paulo pregava a palavra. Tudo que vocês ouviram, viram, tudo que vocês aprenderam de mim, vocês coloquem agora em prática, porque a chave para o crescimento, a chave para a nossa vitória está em nós praticarmos a palavra de Deus. Amados, eu sempre gosto de dizer isso, não importa o quanto você ouve da palavra, o que importa é o que você faz com a palavra que você ouve. O que você tem feito com a palavra que você tem recebido aqui, toda quinta, toda terça na célula, todo domingo aqui na igreja, todo domingo de manhã, de tarde, de noite? Paulo diz: a chave está em vocês praticarem a palavra de Deus. E aí ele traz uma palavra-chave que ele diz assim, mais ou menos, de por consequência disso, de vocês praticarem a palavra, o nosso Deus vai estar com vocês. Oh, aleluia! Sabe, trocando em miúdo, sabe o que significa isso? Que Deus vai te apoiar. Glória a Deus! Fala com o teu irmão, se você praticar a palavra, Deus vai te apoiar. Oh, aleluia! Paulo diz: obedeçam a palavra, que Deus estará com vocês. A palavra de Deus, ela é o nosso apoio. Aleluia! A palavra de Deus é quem nos respalda, uma palavra que cai muito bem. A palavra de Deus, ela nos apoia. A palavra de Deus, ela nos dá respaldo. Amados, você quer uma coisa mais importante do que apoio? Você quer uma coisa mais importante do que respaldo? Você vai fazer alguma coisa, você tem o apoio das pessoas, apoio do prefeito, né? Às vezes, quando a gente vê aquelas faixas de trabalhos, né, de eventos, grandes eventos, né, aí você vê lá na faixa: evento apoiado pelo prefeito tal, é, evento apoiado pelo governo do estado de São Paulo, pelo governo federal, programa apoiado por tal secretaria tal. Você acredita naquilo? Por quê? Porque se há um apoio, um respaldo por trás daquele evento, você sabe que aquilo vai acontecer, porque está sendo bem organizado, tem uma estrutura por trás. Eu quero dizer que toda palavra que você ouve e que você coloca, você coloca em prática, você vai praticando a palavra, aleluia. Sabe quem está ali, ó, falando assim: olha, eu apoio o próprio Deus. Glória a Deus, que lindo! Quando você pratica a palavra, o próprio Deus te apoia. Quero dizer, amados, que Deus não respalda desejos, ok? Deus não respalda boas intenções. Porque, aliás, tem uma frase que diz que de... Isso aí mesmo. De boas intenções o inferno está cheio. Então Deus não respalda desejos. Deus não respalda boas intenções. Deus respalda uma coisa na tua vida, meu querido. É a palavra dele para cumprir. Então o apóstolo São Paulo diz: amados, nós temos muitas promessas de Deus. E se você começar a colocar em prática tudo que você está ouvindo, o nosso Deus vai ter o cuidado, aleluia, de trazer para a tua vida o cumprimento de todas as promessas que ele fez, aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus que está todo instante cuidando, apoiando, respaldando o que? A palavra dele. Querido, às vezes a gente canta, eu não gosto. A gente canta assim: Deus é fiel a mim, não é? Ah, fiel a mim. As pessoas têm o costume de dizer ou de cantar que Deus é fiel a nós. Eu quero dizer que Deus não é fiel a homens. Deus não é fiel a pessoas. Deus, ele é fiel à sua palavra. Deus disse para Jeremias: Jeremias, o que você vê? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse para ele: viste bem, aleluia. Sabe por quê, Jeremias? Porque eu cuido da minha palavra. Eu cuido da minha palavra. essa palavra na sua vida, porque a palavra de Deus é o nosso apoio, aleluia. Você pode ir na palavra, porque quem te abençoa e quem vai te respaldar e te apoiar é o Deus da palavra. O nosso Deus cuida da sua palavra para fazer com que ela se cumpra, amados. Paulo disse isso para os seus discípulos. Eu preciso aplicar, então, tudo que eu ouço nas minhas atitudes. Não basta só eu vir para a igreja. Não basta só eu ler a Bíblia. Queridos, trata-se de eu colocar em prática, de eu viver tudo aquilo que eu tenho ouvido. A Bíblia fala que nós não podemos ser apenas ouvintes. Nós temos que ser praticantes dessa palavra. Então, amados, eu espero que você saia desse lugar nessa noite, aleluia, querendo colocar em prática tudo que você tem ouvido, querendo colocar na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nas suas atitudes, no seu modo de pensar, no seu modo de falar, no seu modo de agir, a prática da palavra, e assim Deus estará com você. Deus vai abençoar você, aleluia. Amados, nós precisamos entender uma coisa, que nós não podemos levar a vida de acordo com aquilo que queremos, de acordo com as nossas ideias. É insano, é louco pensar que eu vou viver a minha vida de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com aquilo que eu aprendi antes, com o que vem na minha cabeça, ter as minhas atitudes pautadas naquilo que eu acho certo e querer que Deus me abençoe no meu caminho. Jesus falou que esse homem é como um homem que constrói uma casa na areia. Não vai permanecer. Deus não vai apoiar. Porque Deus não apoia a sua ideia, como você anda. Não adianta, amados, para Deus cumprir toda a palavra, você precisa andar nela. Você precisa executar a palavra. Não queira ser próspero se você não obedece a palavra. Não queira crescer se você não obedece a palavra. Porque Deus tem um compromisso direto com a sua palavra. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Se você tem um compromisso com a palavra, Deus tem um compromisso com você. Aleluia, porque Ele mesmo cuida da sua palavra para cumprir na sua vida. Aleluia. Olha com carinho para o teu irmão e diga: meu irmão, ande pela palavra. Ande pela palavra. Se você vai fazer um projeto, faça um projeto dentro da palavra. Se você tem um sonho, tenha um sonho dentro da palavra de Deus. Se você quer prosperar, queira prosperar dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Se você quer ser um profissional próspero, estribe os seus negócios, a sua vida profissional dentro dos parâmetros da palavra de Deus, porque assim você será bem sucedido. Porque o Deus de paz, aleluia, vai fazer com que essa palavra se cumpra na sua vida. Aleluia. Ouvir e obedecer, porque isso vai me trazer apoio. Apoio, diz o apóstolo São Paulo. Jesus disse que a palavra nos traz segurança. Paulo disse que a palavra nos traz apoio, aleluia. E eu quero ir mais um pouco com você, lá em 1 João, no capítulo 3. Você não sabe a Bíblia que já está aí, eu vou ler, tá bom? 1 João, capítulo 3, versículo 22. E recebemos dele tudo o que pedimos. Olha aí, crente, presta atenção. E recebemos dele tudo o que pedimos. línguas, porque eu quero ouvir uma palavra bem alta, porque
obedecemos
aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Maravilha de palavra. Deixa eu ver aqui. Quem tem desejos no seu coração, faz assim com a mão. Oh, aleluia. Oh, porque se você não tem desejos no seu coração, querido, você só presta agora para morrer, né? Que o meu coração está cheio de desejos. Eu tenho tantos desejos no meu coração. E aí, olha, Deus traz uma palavra dessa para nós nessa noite, que estamos aqui cheios de desejos no nosso coração. João, ele reúne os seus discípulos. Agora é João, não é Jesus, não é mais Paulo, mas agora é João, que reúne os seus discípulos e diz assim, né? Ele não fala, mas eu vou falar como ele sempre fala, né? Filhinhos, amados, santinhos, né? Ele até falou santinhos, eu estou falando por ele, né? Receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos a sua palavra, aleluia. Ele olhou para os seus discípulos e ele não disse assim: olha, eu recebo o que meu coração deseja, porque eu sou o João, né, gente? Venhamos e convenhamos, eu sou o amado, né? O amadinho de Jesus. Eu recebo o que eu peço, porque eu estava em todas as situações milagrosas de Jesus. Eu estava em todas. Ele não disse: olha, eu recebo tudo de Jesus, porque só eu estava ali na cruz, aos pés dele. Eu recebo tudo que eu peço, porque eu deito no peito dele. Ele não disse isso. Ele disse: recebemos o que pedimos, porque obedecemos a sua palavra. João não se respalda nos seus sentimentos, João não se respalda no seu relacionamento pessoal com Jesus, João não se respalda na sua intimidade com Jesus, no tempo que ele tinha com Jesus, ou no tempo que ele tinha de oração, no tempo que ele tinha de jejum, no tempo que ele tinha de leitura da palavra. Ele diz: nós temos desejos do nosso coração atendidos, porque a obediência da palavra. Amado, sabe o que é isso? Diz pro teu irmão: resposta de Deus. Isso é resposta. Quem aqui nesta noite está com o coração desejoso de respostas de Deus, levante a sua mão aí, aleluia. Olha quanta gente nessa noite que precisa de resposta, porque o seu coração tem clamado por desejos, tem clamado por respostas. E João, ele nos dá um segredo: se você tem buscado respostas de Deus, obedeça a palavra de Deus, porque João nos afirma: quando você obedece a palavra, você tem resposta de Deus, aleluia. Não quando às vezes temos muito relacionamento, ou porque cantamos demais, ou porque oramos demais. Não, querido, é simples. É obediência à palavra. É aquilo que eu ouço, eu coloco em prática na minha vida. E Deus traz respostas. Amados, não espere resposta se você não obedece a Deus. Porque se você não obedece, não funciona dessa maneira. Deus não traz respostas. Muitos, eles querem fazer um negócio com Deus. E a gente vê muito isso. Pessoas querendo fazer negócios com Deus. Olha, Deus, se o Senhor Senhor me responder. Eu faço isso. Se o Senhor me der, eu faço isso. Se o Senhor fizer isso, se o Senhor me der aquilo, se acontecer isso, então, aí eu faço. Errado. Errado. Diz pro seu irmão assim, faz assim com o dedinho. Tá errado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus não se intimida. Você não pode colocar Deus na parede. Deus, ele não se comove com a sua barganha, meu querido. Deus, ele se move quando você obedece a palavra dele, aleluia. Quando você ouve e pratica a palavra, você tem resposta de Deus. Muitas vezes você fala assim, eu tenho orado, orado e não tem acontecido. Eu tenho orado, orado e Deus não fala comigo. Eu tenho orado, orado e Deus não está respondendo. Amado, eu quero dizer para você que falta você obedecer. Porque a palavra de Deus, aleluia, ela é resposta. A palavra de Deus, ela é resposta quando você obedece. Primeiro, obedece. Depois, você tem resposta. Diz assim, primeiro eu obedeço. Depois Deus traz o cumprimento da palavra sobre a minha vida. É assim que Deus trabalha, meus amados. Olha, a palavra de Deus diz... Oh, meus queridos, que quando nós obedecemos a palavra, aleluia, ele traz cura sobre a nossa vida, aleluia, porque Deus responde, ele traz libertação para a nossa vida. Eu vou ler com você, olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler Deuteronômio capítulo 28, é um negócio, é um texto que você gosta de ler. A igreja gosta de ler Deuteronômio 28. Porque é uma lista interminável de bênção, de vitória, não é? Olha só, mas veja como começa, como encabeça, como Deus encabeça essa lista de vitórias. Diz assim, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Agora eu quero ouvir o coro. Se vocês
obedecerem
ao Senhor seu Deus, só olhar atrás e ver, aleluia. Mas se não obedecer, pode olhar, não haverá nada. Amados, é palavra, e a palavra de Deus, ela é fiel e poderosa, ela é eficaz. Então quando eu obedeço a palavra, eu entendo, eu começo a perceber, aleluia, que essa palavra vai se cumprir. E aí eu começo a entender essa palavra que é eficaz, que é viva, que é poderosa. Aí eu começo a viver essa palavra que não volta vazia, porque eu ouço, cumpro e começo a contemplar com os meus olhos essa palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Aleluia, sabe por quê? Porque eu obedeço a palavra. A palavra de Deus diz, quando vocês obedecem a palavra, ou aleluia, você olha para trás, as bênçãos estão te seguindo. Quando você olha para trás, aleluia, elas estão correndo atrás de você. Por quê? Porque você obedece e as bênçãos correm atrás de você. Deus faz com que elas possam te alcançar, simplesmente porque você obedece à palavra de Deus. Porque quem obedece à palavra é um homem sábio, que está firme na rocha, que não se abala. Porque quem obedece à palavra de Deus tem apoio, porque ele anda, ele fala, ele faz o projeto dele, está em cima de palavra de Deus, aleluia. Ele medita na palavra de Deus, ele tem um prazer na palavra de Deus. Amados, essa pessoa, ela tem cumprida todo dia na vida dela as promessas de Deus, a palavra de Deus. Por quê? Porque há uma obediência. Ela ouve e ela pratica, amados, a palavra. Isso é maravilhoso. Diga assim, meu irmão. Mas fala com fé, com a A palavra está liberada sobre a sua vida. Mas precisa falar para ele. Fala um segredo para ele. Precisa o quê? Oh, aleluia. Vocês estão entendendo. Vamos falar de Jesus. Já engata um aleluia ainda agora. Aproveita, já engata agora em glória a Deus. Aleluia. Isso é apoio para a sua vida. Resposta para a tua vida. Segurança para a tua vida. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo, meu amado, para você. Oh, glória a Deus. E para finalizar, eu quero ler Tiago capítulo 1, versículo 25. Você não precisa abrir, já está aí na tela para você ver e você, para você anotar. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas vamos falar com vontade, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Vale ler de novo, não vale? Vamos ler de novo. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Oh, aleluia. Irmão, que chave. Que chave é essa que Deus está nos dando hoje? Meu irmão, se você pegar essa chave nessa noite, ninguém vai te segurar. Se você pegar essa chave, querido, hoje, não vai ter porta que vai estar fechada para você. Glória a Deus. Já não é Jesus. Já não é agora o apóstolo São Paulo. Já não é mais o amadinho do João. Agora é Tiago, irmão do Senhor Jesus, que reúne também os seus discípulos e diz que se nós não formos esquecidinhos, não é isso que ele quer dizer? É, trocando no português, né? É mais comum. Ele diz o seguinte: queridinhos, se vocês não forem esquecidinhos, ok? Mas vocês praticarem essa palavra, vocês vão ser felizes. E sabe o que é feliz? É próspero. Feliz é bem sucedido. Feliz significa próspero. Prosperidade significa feliz. Bem sucedido. Ele faz o negócio dá certo. Por quê? Porque ele não é esquecido. Ele ouve a palavra e... Olha só, o que é isso, amados? O que nós vamos entender um pouquinho mais do que Tiago quer nos ensinar? Nós vemos hoje muitas pessoas frustradas. Nós vemos hoje pessoas sem alegria. Alegria hoje é um produto que tem por doses homeopáticas. Você vai para o carnaval, tem 3 dias de alegria e depois mais 1 ano inteiro de dor de cabeça. Que é isso que essa, vamos dizer, entre aspas, essa alegria momentânea traz. Pessoas que são frustradas porque os negócios não dão certo. E aí, amados, a alegria é uma coisa muito em falta hoje. E Tiago, ele dá o segredo. Que essa alegria, ela vem através de nós obedecermos, ouvirmos e praticarmos a palavra do Senhor. Quantos querem ter alegria na sua vida? Aleluia! Satisfação, gozo, que é uma alegria constante. Obedeça a palavra de Deus. Amados, olha só,
ouvir.
E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós crescemos na fé. Mas quando nós praticamos a palavra de Deus, vem a alegria. Sabe por quê? Aleluia. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós vemos essa palavra cumprindo na nossa vida. Eu vou explicar uma coisa para você. Quando isso que Tiago fala é muito profundo, queridos, preste bem atenção, porque nós vamos finalizar a palavra aqui. Quando nós ouvimos uma palavra, essa palavra no primeiro momento, ela traz uma emoção muito grande para nós, tá? Quando nós pregamos, os pastores têm pregado muito aqui, né? Pastor Euclides vem pregando, olha, olha, você vai ser próspero no seu trabalho, você vai ser promovido, você vai ser engrandecido, aleluia. E você recebe essa palavra e sai cheio de alegria, cheio de contentamento, você sai todo emocionado. E aí depois vem a pastora Miriam falando, olha, você vai ser curado pela palavra, as suas emoções vão ser curadas, a sua mente vai ser curada, a sua alma vai ser curada, e ela explica a palavra. Depois vem a pastora Nalva, pastor Samuel, dizendo, olha, o seu casamento vai virar uma lua de mel eterna, e vai ser tudo maravilha, o seu casamento vai ser próspero, abençoado. E aí vem eu e o pastor Ronaldo pregando as promessas de Deus, e você sai todo alegre, você sai todo motivado. Não é isso que acontece? Você sai cheio, tá? Você até, na verdade, você até escreve, né? Tem uns que até escrevem. E aquela palavra, aquela palavra, ela trouxe fé para você, ok? Porque você ouviu a palavra. Porém, passam-se os dias, passam-se as semanas, passam-se os meses, e aquela palavra não se cumpre na sua vida, e aquela libertação não vem, e aquilo não acontece, aquela promoção não acontece, aquele cativeiro não muda, aí não vem resposta, não acontece nada. Sabe por quê, meu amado? Porque você não praticou a palavra. Toda promessa, ela tem o seu guia de orientações. Toda palavra liberada para você, você precisa pôr em prática, porque senão essa emoção de ter recebido, a fé que se gerou dentro do seu coração, vai se gerar uma frustração, e essa frustração vai fazer com que você desanime, porque você não cumpriu, porque não se cumpriu na sua vida aquilo que foi liberado para você. Mas por que aquilo que foi liberado não se cumpriu na sua vida? Porque você não colocou toda a palavra em prática, meu amado. Seria muito legal eu pegar, né? Olha só, imagina acontecendo aqui, ó. Eu prego, irmão, você vai ser promovido. Pá! Você vai ser promovido. Irmão, seu casamento vai ser bênção. E pum, seu casamento virou bênção. Irmã, seus maridos vão ajudar vocês em tudo agora. E pá, seu marido, se é aquele marido que você espera. Olha só. Então, mas não é assim que funciona. Porque isso não é automático, meu amado. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito de dizer, seja promovido. E pá, você ser promovido. Né? Pegaram uma varinha mágica, né? Igual tem nos desenhos. E ó, pá, aconteça na sua vida. Tá, aconteça. A palavra de Deus não é uma varinha mágica. Os pregadores não têm uma varinha mágica. Eles podem vir aqui, e eles vêm aqui, e eles virão, continuarão vindo aqui, e nós continuaremos pregando a palavra, jogando as promessas para vocês. Mas se você não praticar a palavra de Deus, essas promessas não se cumprem na sua vida. E você precisa começar a praticar a palavra para que você tenha alegria, para que você tenha satisfação. E satisfação só vem na sua vida quando você começa a ouvir e obedecer, pôr em prática essa palavra. Amados, aleluia, nós temos você. Alguém pode vir aqui e dizer para você promessas da palavra. Falar seu nome completo, nem te conhecer, falar seu nome completo, seu CPF, seu RG, onde você mora. É, porque tem gente que só acredita, entre aspas, dessa maneira, né? Ela acha que Deus só fala quando é assim, né? Querido, pode até chegar aqui um pregador e falar seu CPF, seu RG e nunca ter te visto. Se você não obedecer a palavra, se você não colocar em prática, amados, você não vai ter a alegria, o prazer, a satisfação de ver essas promessas sendo cumpridas. Porque toda a palavra de Deus, ela se cumpre quando nós obedecemos e praticamos, aleluia. Pegamos essa palavra que nos gera fé e praticamos esta palavra, aleluia, que ela é transformada em nós em satisfação, aleluia. A palavra de Deus, ela nos traz satisfação. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja algo que Deus tem colocado nos nossos corações e uma palavra que Deus tem liberado sobre toda a igreja, que nós teremos no ano de 2018 uma grande colheita. Amados, eu quero estender esta palavra que Deus tem trazido para a igreja, para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial, para a sua família, para os seus negócios, aleluia. Eu quero que você levante a sua mão assim para você receber essa palavra, aleluia. Deus está trazendo uma grande colheita para a sua família.